Peida agora, para não peidar na hora. E os bruxos tão lá fora então. E os bruxos tão lá fora então. Peida agora, para não peidar na hora.
Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma vez com o Games Foda Live. Essa merda desse podcast, lixo pra caralho, toda quarta-feira estamos aqui. E estamos aqui com Tuba. Estamos aqui com Guerra.
Olá, senhores, boa noite.
E estamos aqui com Afro. Afro? Sim, Afro. Afro.
Boa noite.
O Afro está aí. E é isso aí, galera, mais uma semana. Que lixo de semana. O que, que tem a semana pra falar? A semana foi uma bosta. O que, que teve?
Não, saiu o trailer do Uncharted, saiu o trailer do Dark Souls, vai ter Oscar.
Vai ter Oscar agora esse final de semana?
É nesse já, né?
É nesse já?
Nossa, já. Que absurdo. E o nosso Oscar?
Não sei. Nossa. Já deveria ter tido, né? Mas
e não vai ter?
Sobre isso.
Depois a gente conversa sobre isso, aquele climão de chefe vai dar esporra.
Desculpa, galera, eu toquei num assunto, acho que é meio delicado aqui nesse podcast. Não era pra ter falado agora sobre isso. Mas enfim, esse podcast cheio de... Olha quanta galera. Esse é o, como o Tuba falou, é o novo time Pokémon. Porque a gente nunca fez. E nunca fez um podcast com esse time.
Nunca? Você tem certeza?
Acho que não.
Com esses acho quatro, que não.
Acho
essa
que combinação nunca. Específica.
Não, cara. E essa combinação específica é muito especial, a gente nunca fez. Então a gente vai ver o que acontece. Mas que.
Perto dos potes a gente ia falar um monte de merda, talvez seja processado.
Tomara que sejamos processados. Mas então, o que tem pra falar também hoje é que esse podcast. A gente sempre fala, né? A gente sempre esquece, na verdade, mas era pra falar. É que o podcast, ele é ao vivo, então se você estiver mandando uma mensagem... Olha o WhatsApp.
Caralho.
Aí. Eu que coloquei esse som.
Eu preciso botar o meu também.
Pra você saber que é ao vivo agora.
Sempre, velho.
É tipo, igual o WhatsApp, é ao vivo. É ao vivo total. Então você pode escutar esse podcast através daqui mesmo, só. Ou depois gravado. Mas você pode interagir através de diversas maneiras.
Pode mandar um tweet, a gente lê aqui.
Tá. Quais as maneiras, Tuba?
Pode mandar pelo Twitter, falar no Hitbox aqui, você pode falar no Facebook, sei lá.
O que mais você pode fazer com a pessoa?
Não, só isso, não manda e-mail aqui, não funciona e-mail. A gente tá bom, e-mail.
Liga pro Tuba.
Não, funciona.
Passa seu telefone aí, Tuba. Qual que é o seu telefone?
Não vou passar meu telefone.
Passa seu telefone, é 011. Eu vou passar aqui o telefone do Tuba, vou achar aqui no meu celular. Agora, eu vou passar pra ele, não, mentira.
Não, entra a vinheta.
A vinheta, tá.
Nada
bom.
A vinheta. Chegou aqui, chegou a produção, estamos falando aqui que é a vinheta pra tocar agora.
Então tá bom.
Ai! Meu Deus do céu! Não pode ser! Eles estão de volta! Ai, meu Deus do céu! É o Games Foda Live! Eu tô maluco! Ai, meu Deus do céu! É o Games Foda Live, eu tô maluco!
O podcast da galera.
Então, eu fico meio triste porque esses dias eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu entrei lá no Vagalume. Porque eu tava com uma dúvida exatamente de quais palavras era essa vinheta. Eu não sabia como que era a letra exatamente. Daí eu entrei lá no Vagalume pra procurar Games Foda Live Lyrics. Pra digitei no Google Games Foda Live 2016 Lyrics. E não achei as letras, velho, dessa música, cara. Então eu acho que os fãs, eles deveriam colocar no Vagalume, no letras.com.br.
Põe no Cifra Clube.
Põe no Cifra Clube. Como que tira essa música no violão? A gente quer.
Isso é trabalhável. Isso aí é...
A gente quer saber como que toca essas músicas.
Sim, traduzem pra mal e tal. Pra...
Mas tá, enfim, então essa semana, vou falar pra vocês. Semana passada teve podcast já, né?
Ou não? Não.
Teve, lógico. Eu vou deixar conseguindo manter
eu vou,
uma.
Eu vou ter de férias. Eu só fiquei uma semana de férias. Mas essa, até hoje, inclusive hoje eu vi um review do Firewatch de um cara que eu gosto muito e ele achou bom. Eu fiquei triste, velho. Eu fiquei, falei assim, velho, acabou a minha amizade com esse cara, tá ligado?
Eu
nunca mais vou ler review desse cara.
Review bom, não é review que você concorda, é review que você te faz pensar, que você consegue discutir ali. É um debate.
É melhor que você não concorde com o review, inclusive.
Tá, então vamos começar a pergunta fora do comum, mas que não é tão fora do comum assim. Tupa, qual o seu review favorito de jogo? O seu review predileto?
Olha, alguém postou a cifra ali de alguma coisa.
Não deve ter sido do...
Se o cara tirou já a abertura?
Não, se o cara manja, é muito impossível ele ter feito.
Tá, não, qual não review pode ser, favorito?
Qual o seu review favorito de algum jogo assim? Isso? Que você leu e falou, porra, mas foi muito bom.
Putz. Tem a review do Kill Screen de Bayonetta que eu gosto muito. Bayonetta 2.
Ah, aquele lá é bom mesmo. Sei qual que é.
Aquele é bom, cara. Ele não, tu... Tem aquela review do Polygon que todo mundo odeia. O cara só falou, eu acho que o jogo é machista e é uma bosta. Porque mostra a Bayonetta com a xereca na câmera. E tem esse review do Kill Screen que ele tenta entender por que a Bayonetta é sensual e tarará, e discute, faz um modo textão lá. E achei muito bom. Aqui.
E o seu, Guerra? Qual que é o seu review favorito de games? É pra ser assim, o primeiro que vem na cabeça é o que você mais gostou, cara.
O review de Pokémon Vermelho e Azul do Pablo Miyazawa da Nintendo World é muito bom.
Nossa.
Eu gostava muito.
Mas tipo, você ainda na época se fala, né? Na época que o Pablo Miyazawa jogava games. Isso.
Não, mas já era review de verdade mesmo?
Não. Não era review.
Era mais ou menos. Cara, não sei, cara, eu gostava. Se eu vou primeiro que vem na cabeça, eu vou primeiro que vem na cabeça, porra.
É, a galera, eles falam... Review naquela época era um negócio muito mais fácil de você fazer, porque as expectativas eram menores. Game não era arte naquela época, então tipo, você podia escrever exatamente o que aconteceu no jogo. Você podia escrever assim, tipo, eu comecei com um boneco numa cidade, e aí um professor me dá um bicho, e esse bicho chama Pokémon. Eu posso escolher três deles: um de água, um de fogo e um de grama. E com esse Pokémon, eu saio pelo mundo, capturando diversos outros. Cara, só de você escrever isso, a molecada já ficava doida. Falava assim, porra, Pablo Miyazawa é um gênio, cara. Vamos dar um Pulitzer pra esse cara, tá ligado?
Não, mas sem querer desmerecer nem nada, mas a gente leu umas Super Game Power, umas Ação Games. Não falar recentemente, tem uns 3 anos que a gente fez um post sobre isso. E a gente baixou um monte de scan dessas porra pra ler. E não era review, o review era só uma descrição do jogo mesmo, assim.
É,
e tinha aquela nota embaixo, aquela caixinha com fator diversão e arte, som e.
Então, mas você concorda que, tipo. Tá, fala primeiro do Afro aí, depois eu vou falar o que eu ia falar. Qual que é o seu review favorito, Afro?
Eu nem sei se eu gosto tanto, mas eu me lembro do Tim Rogers, mas é longo pra caralho de Earthbound.
Aí você foi muito
estranho.
Foi até o primeiro que eu lembrei que eu pensei, esse é legal, mas tipo, ele é muito grande. Né?
Eu gosto muito do Tim Rogers falando de Bulletstorm. Ele fala como é que é. Se você é o cara que vai jogar Bulletstorm, então você não vai ler esse texto, porque ler texto não é pra você. Você ler texto é coisa de idiota. Você...
Não, eu lembrei.
Um negócio assim.
O pior é que é verdade, tem um texto do jogo do Surox, o cara lembrou aí, e apesar de ser o jogo do Surox, desculpa aí o Guerra e tal, mas é... mas o review é muito bom, quem fez foi o Reconzordo, cara. Não, o Afro também tem, obrigado. Mas enfim, muitas brigas na internet.
Desculpa pra quem tá ouvindo, na verdade.
Mas não, é sério. Mas tô falando por quem escreveu. Quem escreveu foi o Reconzordo. E ele mandou muito bem, cara. Porque ele conseguiu, tipo, fazer um jogo de 10 segundos, assim, ser um texto muito grande, cara. Ele viajou muito naquele texto. Se eu tiver a capacidade de ler, acho que foi o Reconzordo que escreveu, se não me engano.
Acho que foi, sim, eu dei uma lida.
Pensei num outro review que eu gosto muito aqui. O meu review de Final Fantasy Type Zero. Eu gosto tanto dele que eu fiquei sozinho com ele muito tempo.
Assim. Muitos anos, né?
Muitos meses, assim.
Que bom. Tá.
Sem querer compartilhar com ninguém.
Mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte. Lembrando agora, o que eu ia falar é o seguinte. Vocês não concordam que esse negócio dessa galera que essa galera que é consagrada de jogo hoje em dia, tem uns caras que obviamente merecem, tá ligado? Eu não vou citar nomes aqui, que senão você chupa rola. Não quero isso.
Não, pode chupar rola, cara. Vai lá.
Eu vou chupar rola de um então, do Fabão.
Não, fala bem, você pode.
Então vou chupar rola do Fabão, por exemplo. Eu acho que o Fabão ele manda muito bem. Apesar de ele também ser isso que eu ia falar. Ele foi um cara que foi consagrado pela época. Entendeu? Ele foi auxiliado
por... Ele escreveu na Gamers, né?
É, ele
Fábio
foi...
Santana.
O Fábio Santana, que hoje está na Capcom. Ele é um cara
é
que manda...
dono da Capcom.
Dono da Capcom no Brasil. Não, mentira. Ele é PR na Capcom no Brasil. E o Capcom... O Fábio Santana é PR na Capcom do Brasil. Ele manda muito bem o trabalho dele hoje em dia. Mas ele também foi um cara que foi agraciado pela época. Mas hoje em dia ele trabalha muito bem. Já outros caras, eu acho que eles são meio Pelé da indústria. Porque eles...
Não, pera lá.
O Miyazawa, por exemplo. O que ele faz hoje?
Ele tá na IGN, tá, ele é o dono da IGN.
E daí? Por que ele mereceu estar lá? A gente escreve melhor que o cara. A gente manja mais de game que o cara. Eu tô falando sério isso, tá ligado? O Tuba, por exemplo, ele tem mais know-how de indústria do que o Pablo Miyazawa. Eu escrevo melhor review do que o Pablo Miyazawa. Tô botando pau na mesa aqui.
Você leu uma review nova dele aqui?
Não, mas não vai escrever nunca. Você acha que ele vai escrever? Não vai escrever nunca, ele não joga mais.
Ele fez review, acho que do Guitar Hero, não sei de umas coisas.
Não, mas então eu quero ler, porque tipo, ele joga, tipo, deve jogar casualmente, assim. Ele tá lá pelo reconhecimento dele do passado. Mas tá entendendo? É tipo meio Pelé, o cara ele tava na época, e nessa época que nem você falou, você escrevia simplesmente sobre o jogo, você escrevia tipo assim. O que, que você viu no jogo ali na tela? E aí a galera comprava e você era jornalista de games. Hoje em dia, tipo, é muito mais do que isso. Tipo, ninguém sabe fazer, só a gente, ligado?
Eu acho que na época você tinha que ser mais jornalista ainda do que hoje, nesses anos 90, assim. Porque você tinha que ir atrás, não tinha internet.
Hoje bem, mostra dá uma engabelada ali, dá uma inventada no negócio, os caras já é review.
Tem o Jogos, eu tinha um documentário sobre a Super Game Power, né? Ela fez um documentário muito bom. Quando os caras fazem coisa boa, a gente elogia. Fez sobre Ação Games, a Super Game Power, a Super Revista Velha. Nessa Super Game Power, os caras falavam que tinha um cara lá dentro, que era o tal do Akira, que ele realmente entendia japonês. Então ele comprava as Famitsu e lia as porra e botava notícias no Super Game Power.
Mas só um detalhe, só um adendo aqui entre isso. O Akira, eu conheço o Akira. Ele trabalhou na UOL Jogos durante muito tempo. Não conheço esse tipo, meu melhor amigo, mas ele trabalhou na UOL Jogos durante muito tempo, enquanto eu tava lá.
Aí eles contam que ele, às vezes, fazia notícia falsa para os outras revistas pegar.
Irado!
Espalhava, assim... Porque só ele no Brasil inteiro falava japonês no jornalismo. Tinha tipo 5 jornalistas de games no Brasil em 98, assim. E ele era o único que falava japonês, era isso.
Isso é bem espetacular.
Mas enfim, o que eu estava falando é que, como eu disse, não tô desmerecendo o cara pelo que ele fez no trabalho anterior. Só que eu acho que se o cara ele precisasse realmente fazer o que é hoje, eu não sei se ele seria capaz. Porque pode ser um jornalista, mas não um jornalista de games. Pode ser, por exemplo, eu conheço o Fábio Pancheri lá também, trabalhou no All Jogos. Ele trabalhou durante muito tempo no All Jogos, depois ele acabou saindo do All Jogos pra fazer outras coisas de jornalismo.
Peraí. Rink, você trabalhou no All Jogos?
Não, não trabalhei, mas eu era do fórum da UOL e eu era tão filho da puta que eu acabei conhecendo uma galera, tá ligado? No meu passado, eu era do fórum. E eu era tão desgraçado lá que eu acabei indo na casa. Eu fui na casa do Pancheri. Fui na casa dele, pra você ter ideia. E o cara era moderador e editor do All Jogos na época. E eu fui na casa dele simplesmente por ir, assim, por. Sabe? Tinha uns caras que conhecia assim e falaram assim: vem aqui na casa do Pancheri. Eu fui. Mas enfim, era outras épocas. Mas o que eu falo é o seguinte: você via que ele era um cara que ele era muito mais velho, que ele era um cara que já não tava mais no pique da nosso, assim, tá ligado? De conhecer e realmente filosofar em cima do jogo, só queria jogar um pouquinho ali. E anos depois, pelo que eu sei, nunca mais falei com ele, mas ele saiu do All Jogos e foi ser editor de outras coisas. Então pode ser que ele seja um jornalista muito competente, mas não saber fazer o que hoje demanda de jogos.
Mas o Pablo, ele trabalhava na Rolling Stones, né?
Sim, mas pode ser que ele seja um jornalista muito competente na Rolling Stones.
Não, porque exatamente, isso que eu tô falando.
Só que eu falo o seguinte, exatamente, só que eu falo o seguinte: a área de jogos, hoje em dia, é uma área que você precisa fazer meio milagre, cara, tá ligado? Não é uma área que você simplesmente faz as coisas acontecer como era antes. Você pega e escreve sobre como que é um jogo que você conheceu. É um negócio que você realmente precisa fazer um pequeno milagre ali dentro. A gente faz, vê E3 e faz o bagulho filosófico em cima do negócio. É um negócio muito complexo, cara. A galera espera muito mais hoje em dia do que esperava antes.
Eu não desmereço a galera que veio antes, não, porque os caras realmente também, tipo, cara, pra fazer o trampo dos caras naquela época, com o recurso que se tinha, sabe qual é? Eu acho que foi, tipo, admirável pra caralho.
Não, eu também. Detalhe que eu estou falando que eu não estou desmerecendo. Você tem que entender que são duas coisas diferentes. Por exemplo, você não vai desmerecer o Pelé, caralho. Entendeu?
É.
Ah, não?
Não, você vai desmerecer o Pelé? Você vai falar que o Pelé é ruim?
Eu não vi o Pelé jogar. Então
não, mas o meu ponto é o Pelé. O Pelé era bom jogador. Só que ele ficava sensacional. Porque não existia comparativo com ele na época. Esse que é o meu ponto, esse que é a minha metáfora, entendeu? O Pelé era um bom jogador. Você vai falar que o Pelé é um péssimo jogador, é uma mentira. Só que
não, ele também não.
O Pelé é um jogador bom, um jogador de classe. Ele tinha muita qualidade. Só que
se o Celos estivesse aqui, eu acho que ele ia falar que o Messi é melhor.
Não, mas o Celos também, puta merda.
Sabe que o meu pai, que é muito fissurado em futebol, ele sempre diz que o Maradona é melhor que o Pelé.
Mas exatamente, o Maradona ele vem depois. Esse é o detalhe, o Maradona ele veio um pouco depois.
Meu pai, ele odeia o Pelé, assim, mas ele tem um...
pode ser.
Ele é um hater, então se chega assim, pai, você é um hater.
Talvez. Mas enfim.
Você é um vamos mudar de assunto, não, que eu vi que esse assunto não deu nada.
Sabe que o chefe da Super Game Park, que era o chefe, que era o dono lá, ele hoje, não sei se hoje ainda tá, mas ele tava na National Geographic. E era tipo editor-chefe lá também, né?
Melhorou muito. Né?
Bacana.
Tem jornalismo de games, tem cara que é realmente jornalista e aí acabou caindo em games. E tem a galera que é games e acabou caindo no jornalismo.
Mas eu tava pensando, quanto das revistas, assim, não pegava só as revistas americanas e traduzia, tá ligado? Não sei se não tinha incidência disso. Comprar uma Nintendo Power e só traduzir as matérias.
Não, se você parar pra pensar, até hoje tem um pouco disso. Algumas
só que a gente pega em site.
Traduzir mesmo, tá ligado?
Hoje em dia a gente recebe direto. A gente, que é o Games Foda, que é uma coisinha aqui, a gente recebe e-mail da Capcom, da Square. Da Warner, tudo direto aqui, joga informação. Antigamente você nem isso tinha.
No meu tempo?
Será que não tinha, velho? Porque.
Eu sei não, o pessoal tinha que correr atrás. Com certeza não tinha.
Cara, mas tinha Como não, velho? Tinha representante da Nintendo, de tudo aqui, da Sega. Como é que não ia ter a Tectoy, pra gente?
Naquelas, né?
Eu não acho que era naquelas.
Uma coisa que eu fico impressionado é que nessa época existia uma New Geo Brasil.
Sim, o Neo Geo era muito grande aqui.
Penso que era existir uma New Geo do Brasil.
É bem absurdo o quão grande a SNK era aqui.
E só vendendo flipper numa boteco, é impressionante.
E a SNK agora não é grande em lugar mais nenhum, né? Uma pena.
O Brasil arruinou tudo. O Brasil não tem nada que o Brasil não estrague, realmente.
A SEGA também saiu do mercado, tu vê, né? É uma tendência.
Acho que você tá equivocado. SEGA é maravilhosa. Nada de errado com o seu SEGA.
Não sei, a gente semana passada não falou do King of Fighters, né?
Tá feio!
Eu não sei, eu lembro o que eu queria falar e acabou não falando. O Afro foi a única pessoa que gostou, né?
Não, assim, o jogo parece que tá bom.
É, o jogo. É porque o Afro ele tá acostumado com jogos que são bons, porém feios, né? Então, eu acho que pra ele não é nenhum...
Não, não é, porque eu tenho bom senso.
Bom senso. Olha. Esse é o nome, né, que se dá agora.
Não, não é essa palavra, foi a primeira que eu encontrei. Não, velho, o jogo tá bem feio, mas...
Não, o jogo parece...
Mas, pelo amor de Deus, a SNK nem tem mais dinheiro, tá ligado?
Ó,
os cara tão fazendo isso no sei lá.
Fazendo um esquema de...
Na sobrevida deles.
Fazendo um esquema aí de jornalismo games antigo, todos os jornalistas que eu conheço que foram pra PlayStation Experience lá e viram o jogo em movimento falaram que ele em movimento realmente é um negócio agradável. Assim.
É porque ele tá bem fluido. Ele tá tipo... Ele parece o jogo 2D, só que ele tá com fluidez do jogo 2D.
Tá com 120 frames por segundo, né?
É, exatamente. 120 frames, cara.
Bem fluido.
É aquele... Assim. O lance é que acaba...
Falando?
A SNK priorizou ter 50 personagens.
Sim.
Então ela tá fazendo 50 cada um nas coxas ali.
Mas eu não sei se foi só isso, velho, porque tipo, os caras não têm mais grana mesmo. Literalmente, eles não têm mais grana.
Literalmente.
Se bobear, literalmente. Todo mundo trabalhando de graça.
Não, eu sempre lembro do... do nosso amigo Nelzão. O uso da palavra literalmente.
Mas é,
literalmente
velho.
Eu lembro do Nelzão.
Oi?
Escutando o quê?
Pode falar.
Continuem.
Ah, tá.
Então, o Tzok virou um dinossauro, né?
Claro que é o Tzok, velho.
Caralho.
É mesmo?
Tzok é o nome lixo, é Griffon Mask. É.
Inclusive é um personagem muito obscuro, assim.
Eu achava que era só
The
Griffon.
Aquela porra.
Não, é Griffon Mask.
É?
Uhum.
Mas no Garou não era esse nome?
Era? Sim, não, no Garou era Tzok em inglês, só que o nome japonês é Griffon Mask.
E o Robert agora tem um bigode muito bom.
Eu gostei do bigode do...
Eu curti também.
Eu acho que é um bom bigode.
Não, mas tem um troço muito falso que o... O Terry, ele gira o boné assim, mas no jogo mesmo ele tá com o boné normal. Propaganda enganosa aí.
Não, acho que ele
É no especial dele.
É, no especial ele põe o boné pra trás, tipo, vou capturar todos os pokémons aí. Aí vira o boné.
Tá tipo o Falcão, assim. Agora vai especial, vou virar o boné. Falcão do Stallone, cara.
Caralho. Sim. As referências, cara.
Que ele virava o boné na hora de lutar.
Na hora de
o filho dele
fazer queda de braço.
Isso do Tzok, seu dinossauro lá também, é pra ser aquelas paradas de luta livre, que o mesmo cara tem dois personagens, tá ligado?
Mas é real, então, é o mesmo cara.
É o mesmo cara, é o Tzok.
Yes.
Não é confirmado, mas tipo, é 90% de certeza que é.
90% de certeza é bastante certeza.
É bastante certeza. Tem outro boneco da SNK que também é, que é o Raiden. Sim, ele é o...
Raiden é duas coisas?
Sim, ele tem o Raiden, que é o... Que ele é o malvadão, ele tem o... Acho que é Big Bear, um negócio assim, que é ele sem máscara.
Não, Big Bear é outro cara.
É o mesmo cara.
O Big Bear tem tipo 2 metros de altura.
É o mesmo cara, e o Raiden também, velho.
Porra, mas... Não, calma.
Tu não sabe quem é o Raiden?
Então mudaram
o
sprite todo.
Deve estar pensando
no Benimaru. Não, o Raiden tinha no 1.
Oi?
Não, o Raiden tinha no Fatal Fury 1.
Sim, ele é um gordão, velho.
Sim, é o Big Bear tem no 2.
E é um gordão também, é o mesmo cara.
Mas ele é gigante, o Big Bear.
Ai, meu Deus, Tuba! É o mesmo cara!
Ele aumentou, então.
Não, ele tem o mesmo tamanho.
Do desenho. Não, não é possível.
Ah, meu Deus.
Ele cresceu, Tuba. Ele tava em fase de crescimento.
Não, tô procurando aqui imagens dele.
É o mesmo cara.
Das imagens.
Falando nisso.
Não é possível.
É sim. A SNK tem. Tem o melhor equipe de som dos jogos, né? A trilha sonora deles era muito boa.
É, era boa, realmente.
É, era boa.
Nossa, pior que mesmo, olha só.
Sim, é o mesmo cara, velho. Pelo amor de Deus.
Cadê o Wiki, André? Desce.
Oi?
Aqui, achei. Tô andando na SNK.
Ô, seus Cocosaldo, quando eu falo pra vocês que eu não tô escutando. Eles não estão escutando.
Big Bear, ó.
Alô?
Isso é muito fala. Obscuro.
Fala aí.
O Tuba tá cortando tudo, ou só pra mim que ele tá cortando?
Não, tá cortando.
Nossa senhora.
Eu sabia que o Big Raiden, gente, 20 anos jogando essa porra, eu não sabia.
Que o Big Bear e o Raiden são diferentes, como assim?
Não, é o mesmo boneco, cara. Tuba não sabia.
Ah, tá. Galera, rapaz, desculpa, você tava fora.
Acho que ninguém nem essa porra sabe. Big Bear nem Raiden, eu acho.
Mas deixa eu falar, por que vocês estão falando de jogos?
Boa pergunta.
Você não tá aqui, velho.
Perdão.
Ô, Guerra, por favor, começa a Fórmula 1 aí pra gente. Começa a Fórmula 1.
Um negócio tá
só,
muito
só
louco,
esclarecer
cara.
Que não é o Raiden do Mortal Kombat, é o Raiden do Fatal Fury.
Ah, tá.
É o Raiden do Metal Gear.
Não é o do Metal Gear.
É do Metal Gear, ele era um lutador de luta livre gordo antes de.
É, pode ser, porque o Metal Gear
Fox
é muitos anos depois, né? Então pode ser.
Realmente, lá é o mesmo boneco mesmo.
É loiro também.
Certas pessoas não conseguem entender uma piada, né? É
impressionante. fala, Guerra, fala a tua Fórmula 1.
Cara, a Fórmula 1 tá deveras curiosa esse ano, assim.
Deveras curiosa.
Sim. Deveras curiosa. Eu tô perdendo a minha merda com os treinos. Entendeu? Eu acho que vai ser um ano bem diferente. O domínio da Mercedes vai acabar. Esse ano vai ser a renascença italiana nos esportes.
Caralho, gente, eu vou ter que te passar esses... Tu não viu mesmo no Twitter os links?
Não vi, caralho. Passa aqui, ó.
Pelo amor de Deus, eu vou passar.
Você me interrompeu pra falar.
Desculpa,
sobre nada.
Desculpa, mas...
Você tá falando uns troços, nada
o cara
a ver,
tá muito fissurado aqui. Pelos links que ele não... O Rod já passou duas vezes, ele não clicou.
Eu não cliquei, vai. Manda aí, vai. Também. Fala aí. Lê o chat aí, um abraço. Vai, continua, Guilherme.
Lê o chat, tô na minha cama deitado, viado.
Continua.
Então, vai ser a renascença italiana nos esportes a motor. A Ducati vai muito bem na MotoGP e a Ferrari vai dominar na Fórmula 1 de novo. Espero.
É porque a Ducati vai dominar na Fórmula 1? Você tá sendo muito prolixo.
Não, a Ducati é na MotoGP, Ducati é moto.
Ah, Ducati é moto.
Isso, e a Ferrari
é
Fórmula 1.
Mas por que você acha isso?
Porque o desempenho tá muito acima do que eles costumavam ter nos testes. Teste pré-temporada. Então, isso é uma promessa boa, né? Eu espero que se concretize, porque eu já apostei dinheiro nas duas, então.
Ah, entendi. Você apostou dinheiro real mesmo?
Não, eu apostei dinheiro real.
Mas é de verdade o dinheiro?
É, não. É real, mas é mentira.
É real, mas é mentira. Entendi.
É. Não, é de verdade, pô.
E você, Tuba, o que você tem pra falar que não é jogo? Você não tem nada pra falar que não é jogo, assim? Que você tá vivendo, assim, nesse momento? Tipo, séries... Jogo não dá mais dinheiro, cara. Jogo não dá mais audiência. A gente tem que começar a falar de outras coisas. Tipo, comida... Ó, o negócio dá dinheiro. Comida, quadrinhos, séries, filmes.
A arte do Deadpool atual... Do Demolidor, velho?
O quê? O do... Como assim?
O Demolidor, mais recente, tá no número 4, número sei lá o quê.
Não tô ligado.
Caralho, a arte tá muito louca, cara. Tá absurdo, assim, absurdo. Muito bonitos.
Olha, eu acabei de ver aqui um sucesso mesmo.
É impressionante, cara.
Mas só tem essas duas aqui?
É o que eu vi. Eu acho que é só isso que vazou.
São duas fotos da Marimun, é isso?
São duas no telhado.
É disso que vocês estavam falando.
É disso que vocês estavam falando antes.
Não, Marimun é legal, pô.
Então, vocês conhecem a história, né? Mas essa história já cansei de falar, não vou contar. Mas enfim. Porra, ô Will Fox, você já perguntou um milhão de vezes, seu filho de uma puta? Seu cachorro! Você já botou no chat um milhão de vezes? O que faz com os caras? Vou ler agora aqui.
Ele perguntou sim, ele perguntou muitas vezes.
Ele perguntou 45 vezes. O que faz com os caras que trocam os amigos pela namorada? Eu já respondi lá em cima. Eu sou o SMTD. Você não frequenta nem meu canal, cara. Você não tá sabendo nem quem eu sou.
Pra galera que quer saber.
A galera quer saber o que faz com os caras que trocam os amigos pela namorada. Deleta ele da tua vida, velho. Não serve pra nada, cara. Não serve, velho. Você vai manter o cara na tua vida pra quê? cara trocou você por outra vez. Inclusive já aconteceu comigo, inclusive. Era um cara que eu conhecia desde o pré. Aconteceu essa história aí. Quem conhece minha vida sabe que é verdade. O cara ficou fissuradão na mina, cortou todos os amigos da vida dele pra ficar com a mina. E a gente deletou o cara da nossa vida, velho. O cara, ele tá sozinho hoje. Graças a Deus não, porque eu também não quero o pior da vida do cara. Mas hoje em dia o cara tá lá com uma outra mina e tal, só que tá sem os amigos dele da época. Deletamos o cara da vida. Vai fazer o quê? Você vai ficar chupando a rola do teu amigo? Deixa o cara lá, velho. É, isso é tá óbvio. Certo, né? Tá certaço. Então é isso aí. Porra.
Tá bravo, Rins?
Calma. Eu tô bravo. Eu tô chocado.
Surgiram links aí pra galera. Eu falo, surgiram links. Né?
Surgiram links. O melhor links que tem é o links de 2014, eu acho que é.
É um Rinks de alto nível, 2014.
2014 era bom, até 2014 era bom, 2015 desandou completamente. 2016 é pra afundar.
Pera, qual foi o ano do processo?
Não, 2015 foi. Não, 2014.
Não, o processo foi 2013.
2013.
É, faz muito tempo.
Então acho que esse é o Rinks.
Então, 2013 eu fui processado pelo. A gente não foi processado pelo Moacir Alves. Eu era o único quase do foi. Chat que falava, véi. Vamos dar risada. E o YouTube, ele tava preocupado. Ele conversou com a mãe dele pra ver se não ia dar processo mesmo. Eu falei assim, vamos dar risada, galera. E nessa época, a gente saiu como um herói. E eu saí como um grande herói do games brasileiro. Todo mundo gostava de mim. Aí 2015 chegou. 2015 foi minha decadência. Aí depois disso, eu nunca mais vou me levantar. Vou ficar ali. O chão.
Não, nunca sabe, não sei o futuro, né?
Não, eu já tô prevendo, é isso não. Mesmo. E pra mim tá ótimo.
Pode eu quero ficar aqui mesmo. Fênix.
Tá, chegou a nova pergunta. Quem ganhou o Oscar?
Ganhou o Oscar pra mim, Room ganhou o Oscar de melhor filme.
Room.
Ganhou o Oscar de melhor filme. Se não ganhar o Room, ganhou o Leonardo DiCaprio. Mas pelo Leonardo DiCaprio. Se o Leonardo DiCaprio ganhar o melhor ator, ganha o filme dele. Se não, não.
Acho que esse ano vai, hein? Acho que eu não ganho.
Será?
Cara, sabe o que é pior? Tem uns atores que a academia é muito implicada. Eu acho que eles só vão dar um Oscar pro Leonardo DiCaprio quando ele for velho, assim, tá ligado?
Eu acho agora...
Mas é que a academia tem esse histórico de compensar um Oscar, assim, tipo... O cara perdeu 10 Oscars, aí chega um ponto, pô, vamos dar um Oscar pro cara.
Será?
Porra, mas o Woody Allen, ele quase perdeu. O Woody Allen, ele perdeu milhares de Oscars, velho. Quando ele ganhou um Oscar, ele nem apareceu, porque ele ficou puto, tá ligado?
Eles deram aquele pro Scorsese com qual que ele ganhou? Foi. Os Infiltrados, não foi?
Sim, ele também.
Não foi pelo Infiltrados aquilo, foi meio histórico dele, porque ele perdeu pro Taxi Driver, perdeu Bons Companheiros, perdeu uma porra de coisa assim. Chega um ponto que o cara olha, pô, o cara merece um Oscar, isso é sacanagem.
Será? Tipo, agora, eu fico imaginando se a galerinha da internet faz meme do Leonardo ganhar Oscar e tudo mais, se eles não ficam meio assim até.
Ah, mas aí é a vida, os memes acabam. Acabou o meme do Corinthians não ganhar Mundial, acabou o meme do Last Guardian.
Não, acabou, o jogo não saiu ainda.
Não, mas agora tá aí, né? Não dá pra fazer aquela piada, não tem mais o mesmo impacto.
Vamos ver.
Shenmue também não tem impacto, eu acho Shenmue, mas...
Bom, ainda tem Half-Life 3.
Mas esse é o grande detalhe desses memes que você zoa porque dura muito tempo. Por exemplo, Half-Life 3. Half-Life 3 é um negócio que eu tenho certeza que um dia vai acabar. Porque eu acho que ou vai lançar, ou um dia a Valve vai falar assim, galera, nunca mais, nós não vamos mais lançar Half-Life 3. Eu acho que um dia, um dos dois vai acontecer, entendeu? Ou, tipo, Half-Life 3 lança, ou a galera desmitifica e fala que nunca mais vai lançar mesmo, que foi só até ali, deu o que deu e nunca mais vai acontecer, entendeu?
Aí deve ser legal chegar um dia o Gabe New, cara, não vai ter, foda-se. Fica quieto, não vai ter essa porra de...
Acho que não, mas é o que vai ter que acontecer, é o que vai ter que acontecer, ou vai lançar ou não vai lançar. A minha única esperança de não existir Half-Life... de existir Half-Life 3 algum dia é de que ainda não aconteceu exatamente isso, porque eu acho que o nível de abertura que a Valve tem, eu acho que é um jogo tão aguardado que se realmente eles não tivessem a mínima intenção de algum dia lançar Half-Life 3, Eles falaram assim, ah, não, acabou a franquia, a gente quer fazer outras coisas, como já foi conversado realmente várias vezes. Eles chegariam aberto e falariam assim, galera, é sério, não vai ter mais. Foi uma grande piada, valeu pelos anos aí que foi piada, mas acabou. É, inclusive teve um ARG esse ano naquela venda de Natal ano passado, não esse ano. Sim. Mas teve um ARG ano passado, eles colocaram várias coisas de Half-Life no meio, tá ligado? E tipo, coisas que a galera fala assim, não tem como ser coincidência. Mas aí o ARG terminou e não teve nada sobre Half-Life no ARG. Mas, sabe, os caras eles ficam cutucando. Não é um negócio que, tipo, eles não provocam do lado deles e eles ficam quietos do lado deles. Eles sempre provocam, manja.
Mas tem quantos anos que a Valve não lança jogo?
O último que eles lançaram foi o Dota.
Foi Dota o último, mas...
Se não me engano, os caras lançaram... Tem várias coisas, cara. Você pode ainda ter um...
CS.
Tem um wiki... Tem um wiki sobre isso aí, em algum lugar.
Eles estão trabalhando no Dota, no Team Fortress ainda.
Sim, mas o que eu...
Saiu o CS também.
Mas o que eu falo é o seguinte, tem um wiki aí em algum lugar, se vocês puderem olhar, tem as datas que coincidem. E se não me engano, eles lançaram uma atualização de VR ou alguma coisa pro Half-Life 2, algum negócio bem ridículo assim pro Half-Life 2. Alguma atualização que precisava ter acontecido, eles lançaram bem no dia que eles lançaram o Half-Life 1, o update do Half-Life 1 pra source nova do Steam, tá ligado? Pra source nova da Valve. O novo source lá, o novo pacote. 2. É, source 2. Então, mano, tipo, você acha que os caras vão lançar bem no dia? Tipo, é um negócio que, sei lá, cara, é provocar muito os caras, manja. Sem avisar nada, sem ter uma nota, assim, os caras fica provocando, manja. Então eu acho que eles atiçam um pouco pra manter esse fogo aceso tempo suficiente pra conseguir lançar o jogo.
Eu lembro de uma tirinha muito boa, eu achava boa, pelo menos na época. E era o Gabe Newell chegando assim num palco de E3, assim, gritando tipo, 3! 3! Aí a galera pirando, assim, morrendo, vomitando. E aí ele anuncia 3 chapéus novos, assim, então.
Tem sempre aquela piada que ele vai anunciar uma coisa e anuncia Ricochet 2, né? Eu não lembro qual E3 que foi isso, alguma coisa, qual evento.
Essa é uma piada que sempre alguém pergunta pra ele sobre Ricochet 2, ele tá falando de Half-Life 3, na verdade. Quando ele quer falar do jogo, ele fala, não, Ricochet 2 a gente tá fazendo ainda. Várias vezes ele já falou isso.
É bom.
Entendido que é Half-Life.
Mas na verdade, já que a gente tá falando sobre jogos nesse podcast, porque é uma bosta do time isso aqui. Desculpa.
Vamos falar de bomba vaginal então.
Vamos. Tem que ser Neozão, Celos, enfim. Mas enfim, já que nós estamos falando de jogos, o negócio que mais me pegou a curiosidade na Valve, que é um negócio que realmente eu quero saber o que é, e eu quero muito que eles usem. E quando eles usarem, eu sei que vai ser um negócio muito grande, muito revolucionário, assim como foi Portal. É o F-Stop, que era a mecânica que ia ser usada no Portal 2, e que a galera que foi testar o Portal 2 falou, pô, mas não tem Portal. E os caras, não tem Portal, é essa nova mecânica que a gente criou aí. E aí ela foi negada porque durante os testes de usuário, os usuários falaram que queriam Portal, sim. Mas daí, quando perguntaram pra Valve assim, ei Valve, mas o que era o F-Stop? Conta aí pra gente. Aí a Valve falou assim, não, a gente tem NDA com todo mundo que testou e a gente não vai contar o que é, porque a gente vai usar no futuro. Então, tipo, eles têm essa mecânica aí, que provavelmente é uma mecânica que ninguém usou, porque, tipo, eles não contaram o que era o bagulho. E é um negócio que tá guardado ainda, tá ligado? E ninguém pode falar o que é, velho. É um bagulho muito absurdo. Se você pesquisar sobre isso, é um negócio que é... Não tem informação, tá ligado? Nem de como que funciona. Só tem tipo um slide da Valve antes deles começarem a anunciar sobre como ia ser o Portal 2, mostrando que a mecânica principal ia ser o F-Stop. Depois disso eles nunca mais falaram nada sobre a mecânica, nem como iria ser, velho. É absurdo.
É um mistério, realmente.
É um mistério top que eu acho que eles vão usar algum dia, velho.
Tomara, né? F-Stop, né?
F-Stop, eu acho. Deixa eu pesquisar.
Eu achei que isso fosse o lance da tinta lá, dos fluidos.
Não, não, você pode pesquisar que não
eu,
tem nada
eu sei
a ver.
Isso aí que no início o Portal 2 não ia ter portal. Aí a galera reclamou isso, eu fiquei sabendo, realmente.
É, eu também achei que fosse alguma mecânica, mas aí um dia eu tava pesquisando sobre o F-Stop e a galera fala que é o 50 F-Stop porque é o 50 Experiment Stop. Alguma coisa assim, é uma sigla, na verdade. Mas olha aqui pra vocês verem, eu tô colando aqui o wiki do Half-Life sobre o F-Stop. E realmente, se você for pesquisar na internet inteira aí, não tem outra informação sobre o F-Stop, nem como é, nem como era. E eu sei que em algum release os caras anunciaram que não iam contar e que todo mundo que jogou não poderia contar sobre como era, porque eles iam usar em outra coisa no futuro. Planejavam usar em outra coisa no futuro essa mecânica.
E era o Dota.
Hã?
Era o Dota.
Né? Era o Dota. Não, aí não é muito inovador, né? Mas vai, o que é mais tempo pra conversar? Falta pouco tempo aí de podcast.
Hoje tá difícil.
Hoje tá.
É que não tem, fora o Rinks, não tem mais ninguém que fala muito, não tem o Nelzão, não tem o Marcelo, principalmente o Marcelo.
Mas e por que, que você não fala? Você fala muito aí, Dafro, você fala pra caralho aí.
Só fala pra caralho
no Twitter só. Vai, daí no Twitter você fala bosta pra caralho. Fala aí.
Tu quer falar de
jogando
jogos?
Fire Emblem?
Tô, tô jogando Fire Emblem.
Mas e aí? Tô jogando Fire Emblem, pronto, acabou.
Oh, qual dos dois você pegou? Eu peguei o do samurais. O mais fácil.
Os dois de samurai, cara?
Claro, não. O outro é o europeu lá. O outro samurai é o europeu. Falem como vocês conseguiram perder o cabaço.
Quem que foi isso?
Will Fox.
Esse Will Fox, ele desvirtua o podcast, velho. que porra é essa, velho? Pela primeira vez em vários meses a gente tá falando sobre games, o cara quer falar sobre como que a gente perdeu o cabaço. Que cabaço, velho? Nunca deu gu na minha vida. Como assim, velho? O que não faz nem sentido o que você tá falando. O Satura Wonder falou que o Talos Principle foi feito por causa do Sirius Sam. Eu não sei se o Sirius Sam vai ser feito, o 4 vai ser feito.
Não, o Talos Principle começou como o Sirius Sam 4.
Ah, é?
Aí eles inventaram a mecânica lá de puzzle e aí ficaram tão maravilhados com aquilo que foda-se o Sirius Sam.
Eu nunca entendi o Sirius Sam, o que é?
É um jogo sobre o Sam que ele é muito sério.
Mas não parece muito sério.
Não
é nem um pouco sério, é só o nome dele.
É só, é tipo, é um tiro tipo Doom com um monte mais de bicho e um monte mais de vida.
É isso aí.
Basicamente é isso.
Sempre achei que era parecia uma cópia do Duke Nukem, na real.
Mais ou menos, tem um.
É, tem um pouco de cara. Tem um pouco de cara. É tipo, tem. Só que ele não é tão sexual que o Duke Nukem. É tipo, só um cara zoeiro e um monte de personagem meio babaca e um monte de monstros e sei lá. Não sei explicar direito. Eu acho que é isso.
Eu acho que tu explicou muito bem.
Eu joguei os dois. Eu joguei os dois primeiros só, não joguei o terceiro.
Ok.
E os dois primeiros era isso, né? Você jogou o terceiro?
Joguei a mesma coisa.
Só que mais bonito, exatamente.
É divertido que vai numa arena assim, vê um monte de bichos, se mata os bichos e vai pra próxima sala.
É, e cada fase tem um jeito de você matar os bichos, porque se você for por um caminho, aí pode ser que você não consiga voltar mais. Então, tipo, não é como se fosse um puzzle, mas você tem que ficar esperto de onde os bichos estão vindo pra você não se travar em algum lugar, porque vem muito bicho às vezes, entendeu? É, mas é legal, é bem simplinho.
Mas disso aí saiu... O Talos Principle, de alguma forma.
Talos Principle, que é o melhor jogo da Face da Terra, né? Tipo, graças a Deus, obrigado, Senhor, pelo Talos Principle.
É, veja bem.
Que alguém tá dizendo que a gente não respondeu a pergunta dele, mas eu não sei qual é a pergunta dele.
Quimera RJ. Primeira pergunta, desculpa.
Vai falar.
Eu vi galera de site de games criticando o fator replay presente em reviews antigos. Eu não saquei qual é o ruim disso. Eu adorava salvar vários números vezes Resident para destrancar tudo.
Salvar o quê?
Salvar. Eu não vou ler esse número, velho. Vai se fuder.
143 mil, isso. Não, fala o número aí de novo, Afro. Não entendi. Eu não entendi por causa da sua leitura do número só.
Desculpa. Eu adorava salvar 143.423 vezes Resident para destrancar tudo.
Entendi, agora entendi.
Entendeu?
Obrigado.
Valeu, obrigado.
Só que eu acho que o fator replay não é uma coisa que realmente é importante. Depende muito do jogo, acho. Em alguns jogos é legal você poder jogar várias vezes, ou não é tão importante. Não, não...
É, hoje se fala da replayability até, né? Tipo...
É a mesma coisa, só que não existe isso, não é algo que exista.
É que não é um troço legal pra você julgar o jogo. Ah, esse jogo você pode jogar três vezes, então ele é melhor que...
Ainda mais porque, tipo, é um negócio que é muito de pessoa pra pessoa, cara. Tipo, tem pessoas que, também, por exemplo, terminam um jogo e já quer fechar de novo. Por mais que o jogo tenha zero replay, o cara terminou, ele quer fechar. Aí tem outras pessoas que não quer jogar aquele jogo nunca mais, mesmo que tenha adorado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que é muito difícil eu pegar o jogo, por mais que eu tenha adorado o jogo, e recomeçar o jogo do zero. Pra mim é tipo um bagulho meio, sabe, down, assim. Às vezes depois de muitos anos eu quero jogar de novo, mas por saudade, e eu acabo nem fechando o jogo. A mesma coisa acontece com filme. Tem gente que sai do cinema e fala: pô, eu quero assistir esse filme de novo. Porra, adorei Star Wars, mas não era um negócio que eu ia assistir naquela semana. Teve gente que quis assistir na semana de novo, tá ligado? Então é um negócio que é de pessoa pra pessoa, cara. Replayability é a mesma coisa. O próprio nome já fala, tipo, rejogar. Então, tipo, você tem saco pra rejogar um jogo? Depende de você, não depende do jogo.
Pois é.
Muito mais, fala muito mais sobre você do que sobre o jogo, tá ligado?
Não, mas se você... Porra, não, pera lá.
Não, pera aí.
É um jogo super maçante.
Não, mas aí...
Você tá menos propenso a jogar um jogo super maçante?
Não é. Não tem muita ver, cara. Tipo assim, ó.
Lógico que tem, falar, cara. Quantas vezes você jogou Mario na sua vida?
Deixa super eu falar, Mario, velho. Deixa
não
eu
vou deixar falar. Você falar.
Vai tomar teu cu. Eu lembro de uma revista, num review, sei lá, acho que era Nintendo World, alguma coisa parecida, que os caras criticavam Phoenix Wright porque, você... Ah, o fator replay não tem, porque você joga uma vez, termina e depois não joga mais. Isso era uma parada que eles criticavam no jogo, tá ligado? Isso não tem cabimento. Não existe isso.
Como assim?
Nessa época tinha.
Não, velho. Que época, Guerra? Quando é que é essa época?
Phoenix Wright, né?
Phoenix Wright tem uns bons 10 anos já, cara.
É. Não, com certeza, mas é tipo 2006, 2005, eu acho. Sim. Tá, a parada é ridícula.
Eu tava rejogando Ocarina of Time agora no 3DS, que eu não tinha jogado ainda. E não tem a mesma graça, porque eu já sei onde tá tudo, assim, sei lá.
Não, pois é, exatamente.
Eu gosto de explorar o jogo e achar. E é um jogo foda pra caralho, o melhor jogo de todos os tempos, segundo algumas pessoas.
Ah,
mas você jogar de novo.
Você fala Metal Gear de um jeito estranho.
Não, mas. Mas sabe, assim, ó, por exemplo, o Talos Principal, eu joguei ele de novo. Eu fechei ele. E aí eu tipo, quando eu fechei ele inteiro até o final, sem olhar em guia. Eu peguei, tipo, tudo que eu precisava pegar, sem olhar em guia, pra chegar no final real do jogo. E aí eu não fechei 100%, porque tem um monte de estrela que você precisa pegar pra você fechar 100%. Aí isso aí eu voltei, peguei guia e fechei 100%. Aí eu falei, porra, eu gostei tanto do jogo que eu falei assim... Vou recomeçar o jogo pra ver se algumas coisas eu não enxergava no começo e agora eu enxergo. E aí realmente eu enxergava. Mas eu não tive. Na minha concepção, se veja, é um jogo que eu gostei pra caralho. Todo mundo sabe quanto que eu gostei de Talos Principal. E eu não tive saco pra prosseguir mais do que metade do jogo depois com ele de novo, tá ligado? Depois de ter fechado já uma vez. Então, tipo, quem sabe daqui a uns anos eu vou querer fechar de novo, mas. No mesmo mês, eu falei assim, pô, foi legal, agora eu vi essas duas fases aqui que eu vi que eu realmente tinha perdido muita coisa no começo e agora eu tô enxergando, mas acabou, não quero mais ficar isso, tem outros jogos. Eu acho que pessoas que jogam muitos jogos são assim, eu jogo pra caralho, eu jogo, tipo, 4 jogos por mês. Essa é a média de jogo que eu fecho por mês, 4 jogos. Então, tipo, quando você fecha 4 jogos por mês, cara, tipo, sabe, você sempre... Fecha e vai pro próximo. Você guarda aquela experiência, quem sabe seja da hora pra você jogar no futuro. Mas pra mim agora não. Não vou jogar agora. Eu quero ter outras coisas que eu quero jogar. Então, tipo, sabe, pode ter o jogo mais da hora do mundo e eu não vou rejogar agora. Então o replayability é um negócio que, sabe, eu entendo que o Guerra fala também que, tipo, pode ser que tenha um jogo que você nunca mais queira jogar na sua vida. Por exemplo, The Order. The Order eu nunca mais vou jogar na minha vida. Nunca mais.
Não, você não precisa de um exemplo tão drástico de jogo, tipo, ruim. Mas chega assim...
Não, mas The Order é um jogo, The Order é um jogo, um exemplo bom, porque, tipo, ele não tem mais nada que me agregue mesmo. Tipo, sabe, eu vi tudo do jogo 100% em uma jogada só.
Mas, assim, quais as chances de uma pessoa... Não, não a gente, que é, tipo... que é o nosso hobby principal e tal. Mas, tipo, quais as chances de uma pessoa... Um ser humano médio comum rejogar Final Fantasy XIII e quais as chances desse cara rejogar Sonic 2, tá ligado?
Acho que a chance é igual, ele não vai rejogar nenhum dos dois.
Vai tomar no seu cu.
O Arthur falou maior, bom. Porra. Não, então, porra. O Sonic.
Sabe, sei lá, cara.
Mas sabe por que é maior? É maior porque é um jogo que.
É menor, né, caralho?
Esses jogos que você falou, tipo Mario 64, Sonic 2. A chance de você jogar eles de novo é maior, não porque eles são top, porque eles são jogos bons, mas porque eles são jogos que tem, que são feitos pra você rejogar eles, tá ligado?
É jogo de fase.
É um jogo que, tipo assim, primeiramente, por exemplo, The Order, você não tem. Ele não é feito pra você rejogar. Porque você anda por ele, ele é um caminho que você não tem como passar. Ou você passa ou você não passa. E ele é feito pra você passar, porque você tem que escutar a história do bagulho até o fim. Esse é o ponto que vem do jogo. É, tipo, ele tem checkpoint a cada 5 minutos. Então, tipo, se você morrer, você volta pra aquele checkpoint infinitamente até você conseguir passar aquela parte. Entendeu? É, já...
Sabe que os jogos antigamente eram feitos pra você se jogar
isso.
Mais de uma vez.
Antigamente, isso, você por exemplo, chegava até a fase 3. Aí você morria, aí você falava, puta, bobiei. Aí quando você chegava de novo na fase 3, chegava com muito mais vida, aí você falava assim, pô, agora eu vou com calma. Aí você ia e conseguia. Então, tipo, era um jogo feito pra você rejogar várias vezes. E aí quando você rejogava várias vezes, às vezes você jogava pra testar a sua habilidade ou pra ver quanto você conseguia fechar. Por isso que Metroid antigo é um jogo que até hoje é muito rejogado em speedrun. Porque é um jogo que tem vários jeitos de você jogar pra fechar ele, tá ligado? E a galera sempre tá procurando novos caminhos e tal. E esse que é o ponto de rejogabilidade. Não é tipo se o jogo é bom ou não. O jogo é bom ou não, não significa se ele é rejogável ou não.
Tem razão.
Muito essa é a contrário. Resposta aí pra conta que fizeram.
Pra quê? É, tudo esses 10 minutos aí, escuta.
Sim, esses 10 minutos são a resposta pra você.
Ai, caralho, o que mais que teve de pergunta aí? Não tem mais pergunta?
Não. Não, estão debatendo alguma coisa.
O Rod tá debatendo aí. Então, outra versão mais curta desse argumento é que o Rod se importa com replay e daí já tá errado, né? Então...
Não, sabe que jogo antigamente tinha replay um pouco por causa da influência de fliperama, que você não podia zerar o jogo numa ficha só. O pessoal se esforçava pra isso. E também por causa de locadora.
Ah,
só realmente fazia um jogo pra você não conseguir terminar em uma locação só. Isso influenciava, de verdade.
É que os jogos no início, né, tipo, a questão é que eles eram todos influenciados por arcade. Então, tipo, a intenção do videogame em casa era tu ter o arcade em casa. Só que sem gastar ficha, só gastava uma vez.
Aí depois de um tempo o pessoal percebeu que era meio idiota isso, porque você tava gastando ficha aí.
Era outro
parou
conceito,
esse negócio de ter vida aí, velho.
Mas Super Mario Bros, o primeiro, podia ser muito bem um jogo de arcade. É, tranquilo.
É, mas sim. Mas é que jogos de arcade, eles começaram a fabricar menos jogos que demoravam muito, né? Porque, por exemplo...
Parou de dar dinheiro, né?
É, por exemplo, a SNK, depois eles fabricavam os Metal Slug. E vários outros jogos também de beat'em up e tal, que existiam na época. Só que os jogos de beat'em up na época, tipo, tinha um bicho bem menor, porque você demorava muito mais pra jogar, você precisava desenvolver muito mais tempo de skill pra você passar aquele jogo.
Ah, sim.
Você gastava muito mais ficha pra você conseguir realmente fechar aquele jogo ali no arcade, e quase ninguém realmente conseguia fazer isso.
Não, o Metal Slug tu tinha que ser rico pra terminar a ação. Se ele fosse muito bom.
Não, tem uma galera que com certeza fez.
Ah, não, eu já vi um cara que terminou com uma ficha. Até hoje eu não acredito nisso.
Então, tipo, tem uma galera que com certeza decorou o jogo. E manja, porque o jogo ele é feito pra você, tipo, baixa aqui, faz isso. Sim. Sobe ali, faz aquilo. Então, a galera decorou e fez. Agora, o cara gastava o quê? Gastava uma ficha. Se ele conseguisse, eu gastava, tipo, 3 fichas e falava, não quero mais. Aí, enquanto isso, tipo, em jogo de luta, você fica enfiando ficha ali pro cara entrar na máquina toda hora e infinitas fichas, tá ligado? Então, o jogo de luta dominou completamente o arcade. Não tinha nem como não dominar. Ou o jogo de dança, né? Que, tipo, é fixo, tipo... Você dança uma música ou três e acabou. Você paga X e dança uma música ou três e acabou. É aquele tempo real, que você tem.
Na real, os jogos de dança, pelo menos na Konami, é geralmente um incentivo. Se tu é muito bem, tu ainda poderia jogar uma extra.
É dois e uma extra, né?
É, mas aí... É, geralmente era...
Aqui no Brasil é liberado três sempre, mas...
Ah, não, sim, é porque é o Panther.
É, mas lá na gringa os caras é duas e uma extra, né? Que é, sim, que é jogado.
Tem que ir bem ainda.
E isso aí também é para os jogos de ritmo, né? Então, sim, tipo, é um negócio limitado. Ou seja, você não vai jogar mais que aquilo. Você não vai jogar mais que 5 minutos nunca naquela máquina.
Mas falando nisso, é engraçado que o Street 5 não saiu para arcade.
É verdade.
Não,
é. Só para console.
King of Fighters também não vai sair, né? Ah,
não King vai sair? Fighters,
você saiu?
Qual?
Acho que não. O 13 saiu? O 12?
O 13... Boa pergunta. O 12 é um lixo, então ninguém exporta.
Não, mas que seja, saiu. Porque Tekken 7 saiu, né?
Não.
Mas faz mais ou menos uns 3 anos, eu acho. 2 anos, acho. Que eu li uma matéria que, tipo, o Japão era o único lugar que arcade realmente dava dinheiro. Muito dinheiro.
Sim.
E mesmo no Japão, tava sendo, tipo, 400% dominado a indústria por pachinko. Porque você faz o jogo pra família vir jogar, tipo, jogar bola nos bagulho, bater nos bichos, essas coisas assim. Ou você faz pachinko. E aí você ganha muito dinheiro só com isso, cara. Então, tipo...
Cara, pachinko dá um dinheiro absurdo.
Não tava mais compensando você fazer arcade, tá ligado?
É que pachinko é caça-níquel, né, velho? É outra parada.
É, mas daí você faz um...
japonesa do caça-níquel.
É, você faz um caça-níquel daí que nem os caras estão fazendo com Resident, com um bagulho, e aí dá carta ainda. Eu vi um que dava carta esses dias. Tipo, além de dar dinheiro, se você fizer tantos pontos, dá uma carta do bagulho. Aí a galera morre de gastar dinheiro no bagulho, velho, tá ligado? O japonês adora colecionável, vai se fuder.
Mas é bom mesmo, cara. Colecionável é tudo de bom.
Mas é mesmo, é, você fica feliz. Você ter gastado R$30 numa carta. Porque aquela carta. Porque aquela carta valeu R$30. Sim. Eu sei não, como mas, que é.
Tipo, no interior de São Paulo, os fliperamas, eu não sei. Eu sempre falei disso aqui no Rio, ninguém nunca soube o que era. É, os fliperamas da Capcom, tipo X-Men vs Street Fighter e. Sabe, Street Fighter 03, assim. Eles tinham umas cartinhas que saíam depois de determinadas. Tipo, você passava, enfrentava tantos inimigos. Aí avançava no jogo e você ia uma cartinha, cara. Isso aí é da máquina, assim.
Eu só tive uma carta dessa no Marvel vs Capcom 1. E eu mas nunca mais achei outra falando, máquina assim. Dessa. Sei, sei.
Eu nunca vi.
Eu nunca mais vi outra máquina dessa.
Tinha que importar a máquina top lá, né?
Não, mas eu vi isso numa máquina de shopping.
Português, cara. É, os cards eram em português.
É, eu vi isso numa máquina de shopping, velho, uma vez. E, tipo, eu joguei numa máquina de shopping dessas que solta ficha, sabe? Acho que foi em Ribeirão Preto, que eu tava voltando com meu pai da nossa viagem de família, assim, que era lá em Itaú, a gente parou em Ribeirão Preto, aí tinha essas máquinas que solta ficha, assim, pra você trocar por brinquedo, e aí tinha Marvel vs Capcom, eram os meus jogos favoritos na época, aí eu fui jogar, aí eu joguei, cheguei no último chefão com o Mega Man. Aí, você sabe como funciona o Marvel vs Capcom, né? Você mata o último chefão, você tem que lutar contra o seu carinha lá, contra o seu amigo, né? E eu matei o Capitão Comando com o Mega Man e aí saiu a cartinha do Mega Man, cara.
É, aí eu acho que foi meio que cagada, na real.
Você acha que foi cagada? Você acha que não era,
porque
tipo...
Porque não era programado assim, não. Porque pegava uns cards de Street Fighter que não tinha nada a ver. Eu jogava com o Guy direto e enfrentava o Guy várias vezes.
Você não
vezes,
jogava... Assim. Mas era no Marvel vs. Capcom?
Não, o Alpha 3.
É, cara, eu acho que o certo é como o Rick falou, velho. Tu termina com o boneco, tu ganha a carta dele.
Eu não sei, mas eu ganhei a carta do Mega Man, tá? Deve estar lá em Itapeva ainda essa carta aí, velho. Qualquer hora eu vou tentar achar ela pra tirar
faz
foto.
Sentido.
É, e bom, agora em português eu também não lembro se tava em português, eu não posso te dar back disso aí, mas eu lembro que saiu, uma cartinha. E era tipo, não era uma carta top, era um. Era tipo um. Não era uma carta tipo aqueles cards que tinha na década de 90, tipo dos X-Men, dos Simpsons, não. Era um card bem vagabundo. Não era um card top pra mim.
Uhum. Não, eu lembro de ser um card bonitinho, assim, não sei também, tipo, um bagulho fodão, mas.
Que era... É, mas você lembra como que era o card do X-Men na época? Que era tipo Magic, assim. Era da qualidade do Magic, os cards do X-Men.
Não, o que eu tinha era meio.
Que vendia na banca, cara. Tinha Psylocke de vestida de maid. Lembra disso?
Não lembro disso, cara.
Nossa, velho, era fantástico. Tipo, tinha todos os personagens. Aí, tipo, dos personagens do 1 até 80. Aí era todos X-Men do 1 a 80. Aí, tipo, do 81 pra frente, tinha eles vestidos de cosplay. Você não lembra disso, velho?
Caralho, não.
Vendia no Brasil essa porra, velho. Era muito
espetacular.
Bom. Tinha Psylocke vestido de maid. Tinha Vampira vestido de enfermeira. Era muito bom, cara. Tinha, eu não lembro quem que tava vestido de Farman, assim, tipo, algum dos X-Men fartão, assim, vestido de bombeiro, assim, era muito bom, velho. Porra, alguém lembra disso aí no chat? Era muito clássico isso, cara. Era card dos X-Men que vendia na banca, assim. Eu vendia em Itapeva, caralho, tá ligado? Tipo, impossível que vocês nunca tenham comprado isso. Itapeva, São Paulo vendia essa merda.
Nunca vi,
né? Pô, vocês estão mortos hoje, né? Então beleza. Ó, acabou o podcast. Acabou o podcast? Que horas são? Era pra acabar agora, né?
Acho que é cronômetro, rapaz.
Deu uma hora.
Não, acabou, tá faltando então... 40 segundos. Vai.
Então. É isso?
Nossa senhora.
Entrou pouca gente também hoje.
Bom em cima da hora.
É o seguinte. Tem quantas pessoas agora? Tem 32 pessoas. Cada um chama um. Se der 62 pessoas, eu vou sortear um jogo. 62 pessoas, eu vou sortear The Witness. Agora.
Vai unicando.
Em um minuto. Tem que dar 62 pessoas em um minuto. Vou sortear The Witness. Cadê? Não tem, tá vendo? Eu sou de Canoas e Rinks falando em Itapeva. Mas Canoas não é perto de Itapeva, caralho. Onde que é Canoas?
Canoas é uma cidade que é do Rio Grande do Sul, até onde eu sei.
É, né? Muito longe. Itapeva, tem duas Itapeva que eu sei até. Tem Itapeva no...
Deve ter mais de uma canoa.
Pode
ter mais de uma canoa.
Do lado de Porto Alegre.
É, Canoas é lá de Porto Alegre.
Vai lá em Canoas pra tirar uma foto com o Adriano Ribeiro lá...
eu não sei quem é, mas eu vou...
Dá um beijo na boca dele lá.
Ah, beleza.
Faz um filminho lá, você dando um beijo na boca dele lá.
Faço, não gravo.
Você grava?
Então... Gravo.
Tá bom. Galera, muito obrigado por mais um Lixo Podcast. Hoje ninguém veio. Muito obrigado por fazer propaganda aí também, tá? Valeu aí. A gente agradece aí. Muita gente fazendo propaganda no podcast. Obrigado. A gente agradece por ser o primeiro podcast do Brasil mais top. Tipo, infinitas pessoas votaram na gente. Ó, o Satura Wonder tá mandando esperar. O que você vai fazer, Satura Wonder? Você vai mandar alguma coisa pra mim?
Ó, umas duas pessoas mandaram o link do podcast no Twitter pra tentar ganhar o The Witness. E não entrou ninguém.
Olhem os e-mails, tá mandando olhar e-mail.
Ai, meu santo.
Pra onde você tá mandando essa porra, esse e-mail?
É o live,
não olha e-mail porra nenhuma, não.
Ah, maluco,
mas o Satura tá mandando esperar. O Satura, eu boto fé que era pra esperar.
Que
você tá mandando?
Eu achei essa aqui, olha só.
Olha lá, o Satura Wander mandou, vamos ver.
Psylocke French Maid.
Cara, se for essa, eu vou ficar muito emocionado. É essa mesmo, véi. Porra, velho, muito sensacional isso, cara.
É, vale um dólar.
Vale um dólar.
Nossa, mano, eu quero saber qual que é a, ó, tá vendo? É número 96, ó. Falei pra vocês, era até o 80, era os X-Men normal, ó. E depois era tipo só cosplay. Era muito bom, velho. Era muito
Haunted
bom.
Haunted Mansion. Que diabo.
Eu só tô meio chocado que eu já toquei punheta pra essa Psylocke. Não tá tão da hora assim.
Esse é o momento.
Né?
Que a gente acaba.
Obrigado, gente. Um abraço pra vocês.
Boa noite.
Uma boa noite. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado pela presença. Arthur Zeferino. É.
Vai, fala.
Eu nem lembro quem tá mais aqui.
Eu não lembro o nome do Afro, cara. Não tô lembrando. Aí. Luigi Ligocchi Afro. Porque o seu nome não é tipo, sabe, é linkado igual dos outros. É tipo Luigi Afro Ligocchi. Luigi Afro Ligocchi até que fica legal. Mas enfim. E André Guerra?
É mais fácil de lembrar, porque é o menos que faz sentido.
Mas é só Afro, eu queria falar o nome completo de todo mundo.
Ah, tu não sabe o meu nome completo.
Luigi Ligocchi dos Santos.
Tem mais. Não, cara.
Qual que é o seu nome completo? Fala aí pra galera. Qual que é?
Luigi Fernandes Cuna Ligocchi.
Você tem um nome chamado Cuna?
Eu tenho um nome chamado Cuna, sim.
Que bonito, Cuna. Cara. Cuna. E esse aí é o André Guerra, minha gente, André Guerra.
Obrigado.
E eu sou Samuel Hinks. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite pra vocês. Obrigado por. A galera já tá pesquisando. Olha lá, tá com o Collector já, com o bagulho completo aqui. Muito obrigado, Satura Wander. Um abraço pra vocês, uma boa noite. Fique com Deus e até a próxima.
Tchau, boa noite.
Abraço, senhores.
Tchau.
Boa. Boa.
Ororo Monroe era branca nos anos 90. Repassem.